No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Garimpo ilegal, queimadas e desmatamento continuam sendo principais desafios no Amazonas. Polícia Rodoviária Federal resgata aves silvestres e apreende madeira no Maranhão. CIMI promove oficina sobre valorização de saberes tradicionais indígenas em Tefé e dia D da mamografia realizado no Hospital Regional de Santarém.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quarta-feira falando que profissionais de saúde de Tabatinga, no Amazonas, receberam treinamento sobre controle de morcegos transmissores de doenças. Especialista destaca a importância da vacinação de animais domésticos e da notificação imediata em casos de ataques de morcegos. Os detalhes com Yolanda Mendes.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas realizou uma capacitação em manejo de morcegos da espécie Desmodus rotulus em Tabatinga. O treinamento é voltado para atuação em áreas indígenas e ribeirinhas e reuniu profissionais dos municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins. Participaram ainda técnicos do Distrito Sanitário Especial Indígena, Alto Rio Solimões e Vale do Javari, além de equipes dos serviços municipais de zoonoses. O diretor de Vigilância Ambiental, Helder Figueira, esclarece que os morcegos hematófagos se diferenciam de outras espécies por se alimentarem de sangue. Eles podem atacar tanto animais quanto humanos, com risco de transmissão do vírus da raiva por meio da saliva.
E esses morcegos, por necessidade de se alimentar de repasto sanguíneo, ele vai procurar um mamífero, sangue quente, para se alimentar. Normalmente eles se alimentam de bovinos, cabras, de galinhas. Então, qualquer animal que disponível, ele vai atacar. Acontece que muitas vezes nós, seres humanos, nos aproximamos demais da floresta, desequilibramos o meio ambiente, eliminamos as fontes naturalmente usadas pelos morcegos para se alimentar, e nessa aproximação que a gente tem com a floresta, a gente se expõe ao risco de ser atacado, de ser espoliado.
Helder Figueira reforça a importância da vacinação de animais domésticos e da notificação imediata de ataques de morcegos.
Como é uma zoonose, uma doença que ela é letal, dificilmente a pessoa consegue sobreviver, a gente tem que ter todo cuidado. Então, se você conhece, trabalha ou soube de alguém que foi mordido por um morcego hematófago, principalmente nas áreas rurais, procure a unidade básica de saúde para ser orientado e, se necessário, fazer um tratamento preventivo. A gente está trabalhando com os municípios, fazendo uma série de capacitações, ensinando como fazer, por exemplo, o controle e o manejo adequado das colônias de morcego.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Rodoviária Federal resgatou 70 aves silvestres e apreendeu madeira em operação de combate a crimes ambientais no Maranhão. A operação aconteceu entre os dias 19 e 25 de outubro. Confira com Tenine Barros.
Entre os dias 19 e 25 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal realizou a operação Proteção Integral em diversos municípios do Maranhão, incluindo Bom Jardim, Bela Vista do Maranhão, Pio 12, Santa Inês, Olho d'Água das Cunhãs, Tufilândia, Pindaré Mirim, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu e Santa Luzia. O objetivo foi combater crimes ambientais e proteger a fauna e a flora da região. Durante as fiscalizações, cerca de 70 aves silvestres foram resgatadas de cativeiros irregulares. Os responsáveis assinaram um termo de circunstanciado de ocorrência e se comprometeram a comparecer em juízo. A conduta configura crime ambiental previsto no artigo 29 da Lei nº 9.605, de 1998. As aves e as gaiolas foram encaminhadas ao IBAMA para cuidados e possível reintrodução na natureza. Um representante da Polícia Rodoviária Federal deu mais detalhes sobre a operação.
No período de 19 a 25 de outubro, a PRF esteve atuando diretamente no combate aos crimes ambientais. Foram cerca de 70 aves silvestres resgatadas de cativeiro mais de 60 metros cúbicos de madeira ilegal que foi apreendida, além de diversas autuações no combate à poluição do ar. Sabemos que essa prática de manter aves silvestres em cativeiro é uma prática comum, entretanto, configura crime ambiental. Uma vez que esses animais são retirados da natureza, a sua reinserção no mundo selvagem é muito mais difícil e isso acaba afetando todo um ecossistema. Prática que também afeta negativamente a natureza é a comercialização ilegal de madeira. Muitas vezes essa madeira não passa por um processo de reflorestamento e isso afeta toda a fauna e toda a flora. E por fim, a não utilização correta do Arla 32 acaba afetando totalmente a poluição atmosférica, uma vez que a sua não utilização aumenta em até 5 vezes a emissão de poluentes.
De acordo com a PRF, ações como essa fazem parte de um esforço contínuo para coibir práticas ilegais que colocam em risco o equilíbrio ambiental e a biodiversidade maranhense. A corporação reforça que a colaboração da população por meio de denúncias é fundamental para combater os crimes ambientais e preservar as espécies nativas do estado. Tenille Barros, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o combate ao garimpo ilegal na Amazônia, queimadas e desmatamento continuam sendo os maiores desafios enfrentados pelos órgãos de fiscalização. O superintendente do Ibama destaca que, apesar das dificuldades, as ações de enfrentamento têm apresentado resultados positivos. Mais informações com Carlos Alexandre.
Há quase 3 anos à frente do Ibama, o parintinense Joel Araújo comandou inúmeras operações que resultaram na destruição de cerca de 1.700 balsas e dragas utilizadas em garimpos ilegais no Amazonas. Segundo ele, a complexidade do garimpo vai muito além da extração do ouro. Envolve logística sofisticada, financiamento ilegal, conivência local e impactos ambientais profundos.
Tem sido um grande desafio. Nós registramos a destruição de 1.700 balsas e dragas de garimpo e nós conseguimos diminuir a incidência do garimpo no estado, principalmente no Rio Madeira, no Rio Japurá, no Rio Jandiatuba, que atinge ali a terra indígena do Vale do Javari e outros afluentes do Solimões. O problema continua, mas com certeza foi um desafio no qual nós nos debruçamos juntamente com nossos parceiros.
O desmatamento e as queimadas formam outro eixo de pressão sobre o território amazonense. Mesmo com 2 anos consecutivos de redução nos índices de devastação, o Ibama ainda registra avanços do desmatamento em municípios como Novo Aripuanã, Apuí e Manicoré, onde a combinação de grilagem e mineração ilegal ameaça áreas de floresta primária.
Nós conseguimos aí 2 anos seguidos de queda nos números do desmatamento e esse último período agora teve uma estabilidade nos números, mas nós anotamos o avanço do desmatamento no estado, principalmente no município de Novo Aripuanã, Apuí, Manicoré. Esse ciclo ali tem sido um ciclo muito agressivo e perigoso para a floresta e para a fauna e para as comunidades tradicionais.
Para reduzir o número de queimadas nos últimos 2 anos, o Ibama ampliou de 3 para 8 o número de brigadas de incêndio florestal. 3 delas foram criadas na região central do estado, na terra indígena Recreio São Félix, em Altazes. 1 em Nova Olinda do Norte e 1 na terra indígena Andirá Amaral, no rio Andirá, município de Barreirinha. Com isso, o efetivo passou de 66 para 198 brigadistas, atuando diretamente na prevenção e combate ao fogo. De Parintins, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Centro do IBGE registra mais de 200 etnias indígenas no Pará.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia.
E um novo dado do censo mostrou que o Pará registrou 222 etnias e 126 línguas indígenas faladas no estado. As etnias Munduruku e Kayapó Xicrin são as mais populosas do estado. Confira com Daniela Pantoja.
O Censo Demográfico 2022, divulgado pelo IBGE, identificou 222 etnias, povos ou grupos indígenas residentes no Pará, o que representa um aumento de 41,4% em relação às 157 etnias registradas em 2010. O estado ocupa a quarta posição no país em diversidade étnica indígena, atrás de São Paulo, Amazonas e Bahia. No Brasil, foram contabilizados 391 etnias, antes 305 no censo anterior. As etnias Munduruku e Kayapó Xicrin são as mais populosas no estado. Em 2010, a Kayapó era a etnia mais numerosa, posição que passou a ser ocupada pela etnia Munduruku em 2022, como cita Luiz Cláudio Martins, analista do IBGE no Pará.
As etnias mais representativas no estado do Pará são a Munduruku e a Kayapó Xicrin. Essas são as mais populosas no estado, sendo o quantitativo de pessoas pertencentes à etnia indígena Munduruku de 18.030 e 11.822 pessoas se declararam pertencer à etnia Kayapó Xicrin. Entre os 10 etnias mais representativas, com maior número de pessoas que se declararam pertencentes a essas etnias no Pará, destaco-se em ordem decrescente a Munduruku, Kayapó Xicrin, Saterê Maué, Teneterara, Paracanã, Tirió, Waiwai, Palai, Cachuiana e a Surini do Tocantins.
O censo também identificou 88 etnias vivendo em terras indígenas no Pará, o segundo maior número entre as unidades da Federação, atrás apenas do Amazonas. Quanto à diversidade linguística, em todo o país, o censo 2022 identificou 295 línguas indígenas faladas por pessoas indígenas com 2 anos ou mais de idade, um aumento em relação às 274 línguas registradas em 2010. No Pará, foram contabilizadas 126 línguas indígenas, o terceiro maior número entre as unidades da Federação, atrás apenas do Amazonas. Luiz Cláudio cita os municípios do Pará com maior diversidade de línguas indígenas.
O município do Pará com maior diversidade de línguas indígenas são Belém, que registrou 34 línguas indígenas declaradas, Altamira, com 33 línguas, sendo o segundo município brasileiro com mais línguas indígenas declaradas fora das capitais. Em seguida aparecem Santarém, Itaituba e Bom Jesus do Tocantins.
O Pará também está entre os 7 estados em que mais da metade das pessoas indígenas de 2 a 19 anos falam línguas indígenas, 152,34% ao lado de Acre, com 55,18%, Maranhão, 53,91%, Mato Grosso, 53,46%, Tocantins, 53%, Paraíba, 51,71% e Minas Gerais, com 50,04%. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
CIMI promove oficina sobre valorização dos saberes tradicionais de saúde indígena em Tefé. A oficina aconteceu entre os dias 24 e 26 de outubro na aldeia Porto Praia de Baixo, território do povo Cocama e Ticuna. Saiba mais com Rana Clara.
A equipe do Conselho Indigenista Missionário CIMI da Prelazia de Tefé realizou entre os dias 24 e 26 de outubro uma importante oficina de valorização e incentivo às práticas e saberes tradicionais de saúde, com foco na medicina tradicional indígena. O encontro aconteceu na aldeia Porto Praia de Baixo, território do povo Cocama e Ticuna, e reuniu cerca de 100 indígenas de diversas aldeias no município de Tefé, Amazonas. A atividade contou com a colaboração e parceria da Pastoral da Criança da Prelazia de Tefé, do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, da Associação Estadual das Parteiras Tradicionais do Amazonas Algodão Roxo, além de lideranças e representantes do Movimento de Juventude Indígena de Tefé. Luana Vasque Cambeba, da aldeia Vasque, ressaltou o papel da juventude nesse processo de valorização e manter viva a prática de medicina indígena.
E é um incentivo para as mulheres mais velhas mostrarem seu conhecimento, né? E tá passando para os jovens para aprender mais a valorizar as medicinas tradicionais, né? Em que a gente às vezes só quer usar remédio de farmácia, e sendo que as plantas medicinais ali para tratar todas as doenças estão ali no nosso quintal. E dizer também que é muito bom os jovens jovens estão aqui, né? E já é um grande avanço em dizer que a gente está aqui para aprender, né?
A atividade faz parte do projeto Povos Indígenas do Médio Rio Solimões e Afluentes na Luta e Resistência pela Defesa da Vida e pela Garantia dos Direitos Individuais e Coletivos, apoiado pela Agência Católica para o Desenvolvimento Ultramarino CAFOD. Francisca Cardoso, missionária do CIMI da Prelazia de Tefé, instituição organizadora do evento, destacou sobre o objetivo da atividade, os parceiros e financiadores envolvidos.
O principal foco é a valorização destes saberes utilizados por pajés, parteiras, benzedores, rezadores, o pessoal que faz chá nas aldeias, e que essa prática ela possa, né, ser fortalecida e utilizada no dia a dia da aldeia, né? O CIMI busca esse diálogo, esse fortalecimento com as comunidades e muito no sentido da partilha, né? É o nosso objetivo, né? Que esses saberes não se percam, que esses saberes sejam fortalecidos, utilizados e repassados adiante dentro das terras indígenas, né? Principalmente em territórios distantes, onde às vezes falta medicamento, falta profissional de saúde. Então, esses conhecimentos, esses saberes tradicionais, eles estão dentro do território no dia a dia, eles podem contribuir muito para o bem viver desses povos dentro dos territórios.
Iniciativas como esta seguem fortalecendo a valorização dos saberes tradicionais, a identidade cultural e o protagonismo dos povos indígenas na região do Médio Rio Solimões. Da Rádio Rural FM de Tefé, no Amazonas, com a colaboração da equipe do CIMI da Prelazia de Tefé, Ana Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Parintins instituiu política municipal de incentivo ao livro, à leitura e à literatura. Acompanhe com o Neuzenino Santarém.
A cidade de Parintins deu um novo passo no fortalecimento da cultura e da educação com a criação da política municipal de incentivo ao livro, à leitura e à literatura, instituída por lei de número 1024/2025. Sancionada recentemente pelo prefeito Matheus Assayag. A proposta, aprovada pela Câmara Municipal de Parintins, em sessão ordinária realizada no dia 16 de setembro, tem como meta principal estimular o acesso à leitura, valorizar escritores locais e promover atividades culturais voltadas à formação de leitores em escolas, comunidades e espaços públicos. De acordo com o texto da lei, a Secretaria Municipal de Cultura será a responsável por coordenar as ações da política em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, fortalecendo o trabalho conjunto entre cultura e ensino na cidade. Entre as ações previstas estão a realização de feiras literárias, concursos e rodas de leitura, além da criação de bibliotecas itinerantes para comunidades de difícil acesso. A leitura também prevê campanhas de doação de livros, capacitação de mediadores de leitura e parcerias com instituições públicas e privadas para ampliar o alcance das iniciativas. Outro ponto de destaque é o compromisso com a inclusão, com a determinação de que os acervos contemplem livros em braille, audiolivros e recursos de tecnologia assistiva, garantindo que todas as pessoas possam ter acesso à leitura. Segundo o prefeito Matheus Assayag, a sanção da lei representa um avanço importante para o desenvolvimento cultural e educacional de Parintins. Ele afirma que promover o hábito da leitura é investir no futuro, incentivando o conhecimento, a criatividade e a valorização da identidade cultural. De Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Dia D da Mamografia oferece exames gratuitos no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém. A ação estadual aconteceu em mais de 20 unidades de saúde no Pará, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Mais de 20 unidades de saúde, que contemplam diversos hospitais e policlínicas localizadas na região metropolitana de Belém e no interior do estado do Pará, receberam as ações do Dia D da Mamografia, com oferta gratuita do exame. A iniciativa, promovida pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública, SESPA, integra as ações voltadas à saúde da mulher, incentivando a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização reforça a importância da atenção permanente à saúde feminina e do acesso aos serviços de rastreamento. Em Santarém, os atendimentos aconteceram no Hospital Regional do Baixo Amazonas, o HRBA, que já desenvolve várias ações em alusão ao Outubro Rosa, principalmente no contexto da prevenção e autocuidado, como cita Matheus Coutinho, diretor do hospital.
Atendendo a um chamado da Secretaria de Estado de Saúde Pública, a SESPA, nós também aderimos a esta campanha que foi denominada Vem Te Cuidar, criando em si esse Dia D da Mamografia, que é um chamamento de demanda espontânea para que mulheres a partir de 40 anos que tenham interesse ou que estejam aí aguardando pela realização desse exame, possam vir ao hospital somente portando documento com foto para a realização desse exame. Nós já imaginávamos que seria uma campanha que traria bastante adesão e a nossa expectativa é de atendimento aí de mais de 500 pacientes.
Aline Cunha, diretora do 9º Centro Regional da SESP em Santarém, destaca que além da mamografia, também foram ofertados outros serviços de saúde para as mulheres, a exemplo de testes rápidos e vacinação.
E além da mamografia, nós estamos ofertando também outros serviços, como por exemplo os testes rápidos, né, para HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. E também nós estamos ofertando hoje as vacinas, principalmente a vacina do HPV, mas também outras vacinas que as mulheres podem tomar na idade adulta, que é antitetânica, febre amarela, tríplice viral, tudo com uma equipe que se preparou essa semana toda para esse momento aqui, alusivo ao Outubro Rosa.
Glaucia Almeida, de 47 anos, é auxiliar de saúde bucal e já faz o acompanhamento e atendimento na Casa da Mulher em Santarém. E nesta ação, teve a oportunidade de fazer a mamografia que aguarda desde 2023.
Eu estou esperando esse exame já tem desde 2023. Em 2023 fiz uma cirurgia aqui no hospital também, só que teve a necessidade de fazer mais um novo exame por conta da mama esquerda, que apareceu um nódulo. E agora, com esse Dia D, eu tive essa oportunidade de realizar esse exame. Já fiz tratamento, tenho acompanhamento na Casa da Mulher. Só que demora um pouquinho por causa da quantidade, né, de mulheres que tem que ser chamadas, tem as prioridades também. E eu aproveitei agora esse dia para fazer logo o exame.
Inete Mendonça também chegou cedo ao hospital para realizar o exame, pois reconhece a importância da prevenção da doença. Ela encoraja outras mulheres a buscarem esse autocuidado.
Aproveitar a oportunidade, né, que a saúde deu aí para as mulheres de Outubro Rosa, né, de fazer esse exame, que é muito importante, né, para todas as mulheres a partir de 40 anos. E como eu tenho mais de 40 anos, eu estou aqui cedo, né, bem cedo, para realizar esse exame, né, que eu estou há mais de 2 anos esperando, né, a oportunidade nunca de chamarem. E as mulheres aí que têm mais de 40 anos, né, que possa vir, né, que possa fazer o exame, né, para investigar aí essa doença, né, que chega aí silenciosa.
A mamografia é um exame radiológico de imagem essencial para a prevenção e detecção precoce do câncer de mama, capaz de identificar lesões antes mesmo de serem palpáveis. O exame é recomendado anualmente para mulheres a partir dos 40 anos, com risco habitual, sendo fundamental para o diagnóstico precoce. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Diocese de Cruzeiro do Sul se prepara para a ordenação presbiterial de Anófeles Vieira. A celebração acontece no dia 7 de novembro. As informações com Zaqueu Rocha.
A Diocese de Cruzeiro do Sul se prepara para um momento de grande emoção e fé, a ordenação presbiteral de Anófeles Vieira de Freitas, que acontecerá no dia 7 de novembro. A celebração será presidida pelo bispo diocesano Dom Flávio Giovenali e reunirá familiares, amigos, padres e fiéis de toda a comunidade. Anófeles Vieira. iniciou sua formação no Seminário Maior São João Maria Vianney, concluindo o curso de Teologia em 2023. Agora, prepare-se para receber o sacramento da Ordem, tornando-se sacerdote da Igreja de Cristo, com o lema, não para ser servido, mas para servir. O bispo diocesano Dom Flávio Giovenali fala sobre a importância desta ordenação para a Igreja de Cruzeiro do Sul e para a missão evangelizadora na Amazônia.
Dia 7 de novembro, na catedral, será a vez do padre Anofre. Então vai ser uma beleza para a nossa diocese e para todo o povo de Deus, que vai ter mais padre para atender nas várias comunidades espalhadas por este nosso interior, o nosso Alto Juruá.
A Diocese de Cruzeiro do Sul celebra com alegria e gratidão o dom de uma nova vocação sacerdotal, que fortalece a presença missionária da Igreja e renova a esperança nas comunidades do interior. Da Rádio Verdes Florestas, em Cruzeiro do Sul, no Acre, Zaqueu Rocha, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte, seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, a RNA. O tema que eu trago é a segurança pública. Nas últimas horas, fomos impactados pela ação policial no Rio de Janeiro, combatendo bandidos, facções criminosas, o tráfico, etc. Dezenas de mortes, inclusive alguns policiais também tombaram nos confrontos. Tudo isso deixa a população bastante impactada, consternada, triste, porque mostra como o crime está capilarizado, crime organizado, tráfico, as facções em todos, ou pelo menos quase todos os estados do nosso país, inclusive estados aqui da nossa querida Amazônia. Nós precisamos da cultura de paz. Promover paz não é fácil. Promover paz significa promover valores, educação de qualidade, políticas públicas a serviço das pessoas, especialmente daquelas mais vulneráveis. Significa também inteligência policial, polícias bem preparadas em todos os seus sentidos, especialmente no investigativo também. E a gente precisa de políticas públicas de segurança. Você, ouvinte, deve ter acompanhado na última semana, aqui no Maranhão, sobretudo em São Luís, vivemos também dias de dificuldade, de terror em certo sentido. Algumas áreas da capital, da região metropolitana, a ilha de São Luís comporta 4 cidades, além da capital São Luís. Então, alguns pontos da região metropolitana foram atingidos por ações criminosas. Mas também um pânico generalizado se espalhou por conta de fake news, desinformação, que deixou a população ainda mais tardeada e preocupada. Mas isso acontece em vários lugares, e agora no Rio de Janeiro, com a ação policial. Nós devemos cobrar dos nossos governantes políticas públicas e promover também a cultura dos valores, valor da vida, valor da dignidade, valor da educação, da saúde, a cultura da paz. Precisamos de paz no Brasil, precisamos de paz na Amazônia, paz no Rio, paz no Maranhão, paz em nosso querido Brasil, paz em nossa querida Amazônia. Vamos acompanhar os desdobramentos dessa ação policial e também acompanhar, porque no Congresso Nacional a PEC da Segurança Pública está tramitando, desejando deixar mais duras as punições para os criminosos e tentando promover uma articulação melhor entre os poderes, sobretudo entre as polícias a nível estadual e nacional. Há ainda algumas dificuldades e não entendimentos, mas creio que é sim essa proposta, essa discussão no Congresso, uma maneira de darmos passos à frente na construção de um Brasil mais seguro, mais pacífico e mais digno. A você, querido ouvinte da RNA, o meu abraço e a minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4.325 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Zaqueu Rocha, Daniela Pantoja, Carlos Alexandre, Tenille Barros, Rana Clara, Neucinino Santarém e Yolanda Mendes. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.